Olá, sou a Teresa do blog Lumbrando e este é o podcast Os Ouvidos Também Comem. Se és food blogger ou gostas de comida e de boas conversas, agarra numa cadeira e junta-te à mesa. Bem-vindos ao episódio 30. A minha convidada de hoje é tão curiosa quanto gulosa. Jornalista gastronómica, conhece os restaurantes do Porto e os projetos culinários da cidade como ninguém. Depois de vários anos a escrever para a Time Out, dedica-se agora ao projeto Trufas de Cebolada, enquanto se prepara para ser mãe pela primeira vez. Vamos conhecer a Teresa Castro Viana nesta conversa que aconteceu ainda em confinamento. Olá, Teresa, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Obrigada por teres aceitado o convite para estar aqui no podcast. E parabéns pela tua gravidez. Está a correr tudo bem?
Sim, está.
Já que é um podcast sobre comida, desejos de gravidez. Nada?
Antes de estar grávida, não. Sempre gostei muito de comer, portanto não noto assim especial diferença, exceto às vezes apetece-me algumas coisas que antes não me apetecia, que eram coisas que eu não comia com tanta frequência, mas vontade de comer já vem de trás, já vem muito de trás.
E não enjoaste nada?
Não, nada.
Eu, por exemplo, eu sou viciada em café, eu adoro café e quando estive grávida das duas vezes eu não conseguia tomar café, assim depois das refeições não conseguia.
Também não tomo muitos porque não convém, mas tomo o que posso, mas para já não enjoei absolutamente nada.
Que bom. Olha, tu és jornalista e és licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade do Porto e disseste-me que desde muito cedo que sentiste este apelo do jornalismo. Tu tens noção do momento em que se fez o clique e pensaste, é isto que eu gostava de fazer?
Eu acho que deve ter sido aí à volta do quinto, sexto ano. Eu tinha uma professora de português de quem gostava muito, e que agora, passados estes anos todos, percebo que se calhar ela me encaminhou de alguma forma, porque me deu umas luzinhas daquilo que achava que eu tinha jeito e que eu ia ter vocação para fazer. E eu sempre gostei muito de conversar, sempre gostei muito de escrever, sempre fui extremamente curiosa, e o que é um ingrediente também fundamental no jornalismo. E há uma altura, não sei bem precisar quando, mas terá sido por volta dessa época, em que devíamos estar a falar do que é que queríamos ser quando fôssemos maiores, nas aulas, e que eu disse que achava que gostava de ser jornalista, e ela rematou assim, encostou-me logo a canto a dizer, tu vais ser jornalista, tu tens todo o perfil para ser jornalista, e eu depois fiquei a pensar naquilo, eu já sentia que era aquilo que eu queria fazer, porque tendo em conta, sei lá, disciplinas que eu mais gostava, essas minhas características mais de personalidade, eu achava que se encaixavam bem com a profissão, mas ela ali deixou-me sem dúvidas nenhumas. E depois ao longo dos anos eu fui percebendo que era letras de certeza, era o português, à volta do português de certeza, pronto, e o jornalismo foi uma escolha muito óbvia nesse sentido a partir dessa altura.
Já vamos falar da tua experiência na Time Out, mas tu antes de ires para a Time Out passaste pelo Porto, pelo Clube do Porto, pelo Departamento de Comunicação.
Fiz um estágio lá de 3 meses, escrevia para o site do Futebol Clube do Porto, escrevia sobre os jogos, entrevistas a jogadores.
És portista?
Sou portista, portanto foi muito bom.
Eu nem sei se é obrigatório ser portista para trabalhar lá.
Obrigatório, mas
não sei se perguntou.
Para quem não é, deve ser bastante complicado.
Sim.
No Porto ou em qualquer outro clube. Claro. Trabalhar no clube, não sendo desse clube.
Imagino que sim, que nem seja muito possível.
Sim, mas como portista e adepta também de algumas modalidades e tudo, foi espetacular, porque uma pessoa está muito perto dos jogadores, não é? Consegue estar assim com os ídolos de alguns ídolos, alguns de infância, até antigos jogadores que na época quando eu lá estava eram treinadores de equipas de equipa B, por exemplo, que tinham sido referências na altura em que eu era adolescente, portanto aquilo ali foi muito giro. E escrevia tanto para o site como para Dragões.
Uhum. E depois recebes um convite para ir para a Time Out, onde tu também já tinhas feito um estágio, foi assim?
Exatamente, eu acabei o curso, pronto, nós éramos, depois do curso tínhamos para concluir a licenciatura que fazer dois estágios, um deles num órgão fora da faculdade, eu fiz no Jornal Notícias, e outro no jornal online da faculdade, no JPN. Depois desses dois estágios, pronto, deparei-me com a situação que grande parte dos jornalistas se deparam, que é não haver emprego. Pronto, então eu preferia estar a trabalhar, a estagiar neste caso, do que estar sem fazer nada, ao menos ia ganhando alguma experiência e ia fazendo alguns contactos também, que é outra coisa muito importante, fundamental até no jornalismo. Pronto, candidatei-me, entre aspas, fiz um estágio autoproposto na Time Out. Na altura ainda nada a ver com comida, era uma área que não me passava pela cabeça escrever sobre comida, só mais tarde, mas fiz um bocadinho de tudo como estagiária. A Time Out à época também tinha várias secções, pronto, os estagiários trabalhavam para essas secções, estive lá 3, 4 meses e depois saí, mas já sabia desde o início que era um estágio e depois, depois acabava. A equipa estava preenchida, pronto, aí fui para o Porto. No dia ou na véspera de acabar o meu estágio no Porto, o meu antigo editor executivo na Time Out ligou-me a dizer que uma das pessoas que lá estava, que era na altura editora da secção de miúdos, que depois mais tarde também deixou de existir, que estava de saída e se eu, pronto, e marcou uma conversa comigo e eu comecei na Time Out uma semana depois, acho eu, a trabalhar. Primeiro como editora dessa secção de miúdos. Tudo o que se passava na cidade mais direcionado para crianças, ou seja, neste caso aos pais das crianças, porque eram eles que liam, mas atividades com crianças. Pronto, e depois a partir daí foram 8 anos a fazer várias coisas.
E depois tu, a determinada altura, passas para a secção, chama-se secção de gastronomia?
Sim.
Ou é comida?
Comer e beber. Sim. Depois lá está, depois dos miúdos, fiz uma parte que era o consumo na altura, depois posteriormente mudou para compras, mas uma parte mais destinada a lojas e esse tipo de coisas. Fiz o portfólio, que era também uma secção que havia lá, que há na Time Out, dedicada mais a coisas de rua, sei lá, uma frase que tu encontras na parede e tentas descobrir quem é que escreveu, pronto, assim, intervenções. E depois fui parar ao comer e beber.
Foi natural ou foi algo que tu começaste a desejar?
Não, eu sempre, quando eu entrei para a Time Out, a pessoa que estava a editar, que era a editora do Comer e Ver, sempre me dei muito bem com ela. Gostava dela, éramos parecidas, tínhamos assim um feitio parecido e eu sempre gostei muito da forma dela trabalhar e sempre notei muito a paixão dela por escrever aquilo sobre comida. Pronto, e eu, na altura, simplesmente era uma pessoa que gostava muito de comer. Mas a nível de conhecimento, de cidade, não era sequer perto do que tenho hoje. Mas comecei-me a interessar pela forma como ela trabalhava, pronto, aquilo despertou-me alguma atenção. Entretanto, ela saiu, e perguntaram-me se eu queria ficar no Comer e Ver. E eu disse que não. Porque achei que era areia demais para a minha camioneta, que era a secção mais importante da revista. E eu, na altura, eu tenho muito. Ou faço bem feito ou prefiro não fazer. E eu tinha algum receio de me estar, entre aspas, a comprometer com a secção sem ainda ter conhecimento suficiente para aquilo que eu achava que era preciso para fazer aquela secção. Pronto. Foi outra pessoa fazer o comer e beber, que também depois acabou por sair, porque queria televisão, acabou por sair da Time Out, e fizeram-me o convite uma segunda vez. Pronto, eu aí já não disse que não.
Já te sentiste mais preparada?
E já me sentia mais preparada, desde o período que disse que não até o período em que disse que sim. Também fui abrindo um bocadinho os olhos, vendo o que é que se passava, de que forma é que aquilo. Porque fiquei sempre com a pulga atrás da orelha a pensar: será que eu devia ter dito que sim? Será que. Pronto, mas eu acho que disse que sim na altura certa. Pronto, e a partir daí eu comecei na Time Out em 2012, comecei no Comer e Ver em 2014. e saí da Time Out agora em novembro de 2020, portanto foram 6 anos a fazer comer e ver.
Uhum. E diz-me, como é que se escolhem os sítios que são divulgados na revista? Eu imagino que vocês recebam imensos convites para ir conhecer os restaurantes, press releases. Quais são os critérios para vocês irem visitar e quererem fazer um conteúdo sobre um espaço, um restaurante, um café? Como é que vocês escolhiam?
Nos primeiros tempos, o que eu fazia, obviamente, apoiava-me também um bocadinho naquilo que me tinha sido deixado, não é? Por essas duas editoras que estiveram lá antes de mim, porque lá está, ainda estava um bocadinho a palpar o terreno e a ver o que é que fazia sentido e o que é que não fazia. Depois, tu vais conhecendo um bocadinho, sabes qual é o teu leitor, não é? Tu sabes o que é que o teu leitor se interessa por ler. E depois isso, quando criamos o site e etc, nessa parte digital tu tens uma noção imediata do que é que interessa às pessoas ou não, o que é que dá mais likes. Pronto, então a partir daí também consegues ter uma noção. E depois é uma coisa, pronto, que vale o que vale, mas que eu acho que é muito importante, é instinto. É tu olhares para o espaço e pensares se aquilo faz sentido ou não para os teus leitores, se aquilo tem sumo, entre aspas, suficiente para tu conseguires tirar dali um texto, se tem alguma coisa que prenda o teu leitor. E depois, obviamente, eu durante toda a minha vida na Time Out e atualmente também no projeto que tenho, provar para mim é fundamental. Escrever sobre comida sem a ter provado, porque não é? O aspecto pode ser uma coisa e o prato ser outro. E porque, imagina que eu estou a provar um bife e que eu digo, ah, é só um bife, não vou provar. E é o melhor bife do mundo. É assim uma coisa como eu nunca comi na vida. Pronto, isso aí já é uma forma de eu pegar no texto, não é? Já sim, posso começar a dizer que comi o melhor bife da minha vida, não é?
E imagino que também o compromisso com o leitor também passe por dar algumas indicações sobre a comida.
O que é que vem ou não comer? O que é mais.
Tu sendo jornalista. É desculpa.
Não tem mal.
Tu sendo jornalista, tu identificas-te quando vais visitar os sítios.
Sim, sempre.
Portanto, não é. Mas a Time Out também tinha crítico.
Time Out tinha críticos que eram pessoas totalmente independentes da redação. Ou seja, eu, como jornalista e editora do Comer e Ver, o que eu fazia era ligar para os sítios, mandar uma mensagem, fosse de forma fosse, identificar-me, marcava dia, marcava hora, pronto. Ia sempre com o fotógrafo, ou quase sempre. Também fazíamos o trabalho conjunto, ele fotografava o espaço, os pratos, e eu fazia a parte da entrevista, mas sempre, como jornalista, sempre identificada, conteúdo editorial sempre.
E sentias alguma pressão dos chefes ou dos donos dos restaurantes? Claro. Assim, tipo, ai, mas não diga isso.
Não, e em alguns casos, às vezes, até nos pratos, em aprimorar muitos pratos para as fotos, em quererem se envolver, se calhar naquilo, faço uma pergunta qualquer e alguém me diz, mas se falar antes disto é melhor. Acontece muito, e muitas vezes, eu acho que a maior parte das vezes não é sequer com intenção, mas é de quererem mostrar de facto aquilo que eles acham que é realmente bom. E isso nas fotografias, por exemplo, eu explicava sempre que depois aquilo sai fotografado de uma determinada forma na revista, o cliente vai lá, o leitor vai lá,
não é bem assim
e é chato, não é? É chato para nós, é chato para eles e é chato para o cliente que está à espera de uma coisa que não encontrou. Portanto, essas conversas também, quando era necessário, também as tinha.
E quer dizer, se eles sabem que vai lá um jornalista, não é? Imagino que também façam tudo para que o prato esteja perfeito, não é? Depois, se calhar, o cliente pode. Mas isso depois são aquelas expectativas e
sim, mas eu acho que é normal, quando sabes que vais aparecer num jornal, numa revista, na televisão, queres pôr aprimorar o teu trabalho ao máximo, queres pô-lo o mais bonito possível para que quem veja tenha vontade de lá ir.
E tu disseste-me que ao longo desses anos que tiveste a oportunidade de aprender imenso, não é? Que continuas a aprender, mas quando tu falas nessa aprendizagem, referes-te mais à parte da gastronomia, da culinária, das tradições da cozinha portuguesa ou até da parte mais da escrita?
Ambos. Porque da parte. Nessa primeira parte que tu falas de descobrir, sei lá, ingredientes novos, imagina com começaram a chegar cozinhas do mundo. Eu lembro-me que um dos primeiros trabalhos que fiz para a Time Out foi a abertura de um restaurante indiano, e eu conhecia alguma coisa de restaurantes indianos e da comida indiana, mas depois se tu começas a puxar a conversa e a tentar de descobrir mais e saber mais coisas, e aí entra o meu lado extremamente, não, eu não sou só curiosa, eu sou muito curiosa, e então tudo aquilo ou que eu não entendo ou que depois eu quero tentar fazer em casa, ou alguma coisa que eu provei e gostei muito, eu tento saber ao máximo como é que aquilo foi feito, o que é que aquilo leva e onde é que isso se compra. Portanto, eu fui descobrindo nomes de coisas que eu não fazia ideia do que eram, sítios, supermercados assim mais étnicos, por exemplo, onde se podiam comprar certas coisas. Pronto, e isso abriu-me todos os horizontes possíveis e imaginários. Não dá só ao texto, como a mim, um conhecimento é completamente diferente. Tu leres um texto sobre um prato ou sobre um restaurante, tu, eu acho que é muito fácil de entender quando a pessoa que escreve percebe alguma coisa daquilo ou não. Ou seja, pode-se fazer uma coisa assim mais pela superfície, e está na mesma, bem escrito, mas depois tu aprofundas isso, ou se falas de um ingrediente, ou se falas de uma flor comestível que tem, sabe isto e sabe aquilo, já se nota que há ali alguma pesquisa, algum estúdio. A partir daí, pronto, cá em casa os livros são quase todos de comida, leio muito sobre comida, pesquiso muito, tenho muito, ganhei muito gosto, não é só por motivos profissionais, mas porque de facto eu gosto de saber como é que as coisas são feitas e de onde é que elas vêm, e ler histórias sobre comida. Portanto, a coisa foi evoluindo assim
Por aí.
passo a passo.
E tu és tão curiosa que andaste a espreitar os frigoríficos das pessoas, não é? Porque tu vieste uma vez aqui à minha casa a fotografar o interior do meu frigorífico. Tu a quantas casas? Era uma rubrica muito gira. Foi idealizada por ti ou já existia quando tu pegaste
É verdade,
nela?
nós fizemos, eu acho que se não me engano, se não estou em erro, foi uma rubrica que surgiu depois de um redesign que nós fizemos na revista, e era uma coisa que se falava, e eu na altura, quando acho que quando nos puseram essa possibilidade, eu achei logo muito giro, porque acho, lá está, entra aí o meu lado muito curioso. E acho que é sempre giro, porque as pessoas, além das coisas normais, não é? Por assim dizer, que toda a gente tem em casa, há sempre uma compota que a avó fez,
Umas
ou
preferências, não é?
um queijo que trouxeram uma viagem, ou um picante. Há sempre histórias. Era uma coisa que eu adorava fazer. Era uma das rubricas que eu mais gostava de fazer na Time Out, porque lá está, as pessoas se calhar estão à espera que seja óbvio, que todos os frigoríficos sejam iguais e todos tenham as mesmas coisas, mas descobria-se sempre umas coisas engraçadas, e depois quem lia ficava a conhecer um bocadinho do dia-a-dia, por assim dizer, da pessoa e do frigorífico fotografado, não é?
Sim,
Do que é
sim.
que das rotinas das pessoas em casa, o que é que as pessoas gostam de comer, e eu acho que as pessoas têm muita curiosidade em saber esse tipo de coisas também.
Tens noção de quantas casas visitaste, quantos frigoríficos espreitaste?
Eu diria, eram por mês, um ano tem 12 meses, eu diria pá, uns 30 frigoríficos.
E lembras-te assim de alguém que te surpreendeu, que o frigorífico te surpreendeu assim, que tipo, ou que te deixou cheia de inveja por estar cheio de produtos maravilhosos?
Inveja, eu senti em quase todos assim uma inveja branca, porque obviamente, além das coisas normais que eu também tenho no meu, era sempre muito giro, e depois era esse. Eu selecionava depois alguns produtos dos frigoríficos, não me estou a lembrar assim nenhum que me tenha marcado especialmente, mas aconteceu várias vezes, depois do frigorífico, ao fotografarmos os produtos que elegíamos, aconteceu mais do que uma vez abrir uma lata de qualquer coisa e ficar ali a petiscar e passar depois a tarde na conversa. E isso também era muito giro, era uma coisa muito. Normalmente eram pessoas que eu conhecia, não é? Do mundo da restauração no Porto, chefes, bloggers como tu e outros empresários, etc. E eram pessoas com quem eu já tinha trocado algumas palavras, não era nada totalmente novo. Portanto, também havia ali uma relação mais, não digo íntima, mas mais próxima. E então dava para se falar de algumas coisas e para muitas vezes também se petiscar alguma coisa. Também era uma parte muito boa do trabalho.
E eu noto, e por essa tua descrição, não sei se em todos os momentos e em todas as situações se passa isso, mas que tu retiras prazer desses momentos que são trabalho. E eu já entrevistei o Rafael Tonon, não sei se tu conheces. E ele acerca daquela questão, tipo, quando vos dizem, ah, vocês têm a melhor profissão do mundo, não é? Que é comer, ir comer a restaurantes, ir... E ele disse uma frase que penso que é de um jornalista gastronómico inglês, que é, eu sou pago para escrever, não sou pago para comer. Tu sentes, tu consegues conciliar, ou seja, quando vais para um restaurante consegues desfrutar também, imagino que tenhas que estar super atenta e tomar notas, mas achas que consegues ter os dois mundos?
Consigo, desde que comecei a escrever sobre comida, lá está na Time Out e agora, eu gosto tanto de comer e gosto tanto de tudo o que envolve comida, que é impossível eu não tirar prazer disso. Eu tiro prazer de uma ida ao supermercado, é uma coisa que eu adoro fazer.
Portanto, nada de compras online contigo.
Não, nem pensar. Eu gosto de ir ao supermercado, ver o que há, imaginar ali umas combinações, perder nos corredores. Gosto muito, e quem diz supermercados diz mercearias, diz mercados étnicos, feiras, pronto, gosto muito dessas coisas todas. E claro que obviamente em trabalho o chip está diferente, não é? Uma pessoa não pode estar descontraída como está num jantar de amigos em que só tem que comer e beber, tem que estar alerta e ir fazendo perguntas. Muitas vezes o que me acontecia na Time Out sem reportagem era, eu marcava as reportagens, por norma nunca era para a hora do almoço ou para a hora do jantar, porque os restaurantes estavam apertados com serviço, ou era antes ou era depois, portanto nunca eram, entre aspas, horas de comer. Mas uma pessoa acabava sempre por comer e provava os pratos e etc. Mas obviamente que ia com um chip de trabalho, não é? Ou pelo menos fazia o que tinha a fazer trabalho primeiro e depois fosse para desfrutar, ficava lá a desfrutar. Mas claro que sim, tirava imenso prazer, tiro imenso prazer de tudo todo o trabalho que faço e que envolve a comida, porque lá está, há sempre qualquer coisa que tu vais aprendendo, ou há sempre qualquer coisa que tu provas e que te faz, não digo ganhar o dia, mas que te acrescenta alguma coisa ao teu dia. E sim, mas isso que o Rafa diz é verdade. Muita gente, durante esses anos todos de Time Out, principalmente, dizia-me que eu tinha o melhor trabalho do mundo. E que a minha vida era ir a restaurantes. Não, a minha vida era de facto era escrever sobre isso. E o comer era a parte secundária, obviamente.
E na situação de lazer, ou quando não estás a trabalhar, continuas alerta ou consegues desligar-te da parte mais crítica e mais...
Não consigo. Não consigo porque isso eu acho que já não é como jornalista, é como pessoa que gosta de comida. Eu se calhar não estou num restaurante com os meus amigos ou com o meu marido e imaginar se eu tivesse a escrever um texto sobre isto, o que é que eu escrevi? Não. Mas se o prato chega, se há alguma coisa má com o prato, se há alguma coisa má com o serviço, não consigo desvalorizar, porque se calhar também não vou dizer nada se for assim uma coisa soft, mas não consigo não reparar. Mas lá está, eu acho que já é uma atenção de pessoa que gosta de comer e não uma atenção jornalista. Okay. Acredito que se calhar também te aconteça a mesma coisa.
Sim. E às vezes fico um bocadinho e fico assim, se calhar devia dizer, porque assim eles podiam melhorar e...
Sim, eu acho que eles digo.
Mas fico sempre assim naquela... naquela indecisão, não é? E tu fazes quilómetros, centenas de quilómetros para ir comer um determinado prato? És dessas pessoas.
Boa companhia faço, sem dúvida alguma. Durante muito tempo fiz isso com o meu pai. Meu pai adora comer também. E somos capazes, sei lá, de hoje, ou próximo fim de semana, ou quando der, há um prato qualquer, ou há um restaurante qualquer. Eu e meu pai estamos montes de vezes, horas a falar de um restaurante, ou que é no Algarve, ou que é no Alentejo, ou que... E a dizer um dia, quando formos para não sei onde, temos que desviar e ir para lá, porque temos que comer o prato X, Y e Z, já sabemos que pratos é que queremos, claro que sim.
Então isso já vem aí, já estava aí na genética.
Já, a parte, o gosto pela comida, sim, o torná-la uma profissão ainda não.
Olha, nós estamos ainda em, em confinamento, não é? Já começa a haver alguns sinais de abertura, mas muito ténues. Como é que tu achas que o Porto vai estar quando acordar assim deste pesadelo, não é? Não vai, certamente não vão estar todos os restaurantes abertos. Qual é assim o teu feeling?
É assim, eu acho que vai estar massacrado, de certeza, como qualquer cidade de qualquer país que tenha estado tanto tempo nesta situação. Não sei se o turismo regressará já e duvido que com a mesma força que estava antes disto tudo acontecer. Portanto, também havia esse fator, principalmente nos restaurantes de zonas mais centrais, como é o caso da Baixa, o fator turismo era muito importante para mexer com os restaurantes. Acho que nós, portuenses, não só quem gosta muito de comer, mas acho que em geral, está toda a gente muito ansiosa por poder sair,
voltar.
poder ir a um restaurante, poder reunir com os amigos. Portanto, eu acho que pode não ser já, mas acho que a coisa vai voltar. Mas não vão estar todos os restaurantes abertos, como é lógico.
E tu,
porque é normal que em momentos de crise há uns que sobrevivem e outros que não, é sempre assim. Acho que quem sobrevive tem um trabalho difícil de se fazer mostrar, especialmente quem teve fechado durante o confinamento sem takeaway, ou seja, é quase como o renascer das cinzas. Mas acho que as pessoas gostando de ir a determinados restaurantes, os restaurantes servirem boa comida. Depois também há essa questão, não é? Se calhar alguns restaurantes podem optar por facilitar um bocadinho nesse aspecto, porque é motivos, mas principalmente ligados a dinheiro, não é? Porque produto mais barato, tem menos clientes, tem que adaptar a coisa de alguma forma. Eu acho que mantendo a qualidade, mantendo serviço, não vejo porque é que os bons restaurantes não podem continuar a ser bons restaurantes e a ter gente como tinham antes disto tudo acontecer.
E sei que também houve restaurantes que tentaram inovar e tentaram ter o serviço de takeaway, delivery ou até projetos na área da comida um bocadinho diferentes. Tens acompanhado, houve assim algum projeto que tenha nascido desta dificuldade que te tenha chamado a atenção?
Sim, houve muitas. Olha, houve no primeiro confinamento, ou seja, há um ano, senti que toda aquela vaga, toda aquela nova tendência das padarias de fermentação natural é uma coisa que tu consegues fazer em casa, é uma coisa que toda a gente precisa, não é? Pão é vida,
Sim,
não é?
houve a corrida ao fermento, não é?
Toda a gente a fazer pão em casa. Eu acho que lá está, a diferença entre o primeiro e o segundo confinamento, gastronomicamente falando, é que no primeiro nós estávamos todos cheios de vontade de cozinhar, no segundo já ninguém aguenta e toda a gente quer mandar vir comida. Pronto, mas senti muito, houve aí novas marcas de pão de fermentação natural a surgirem.
Queres dizer algumas que
olha, a Amada agora abriu espaço físico na Foz Velha, mas começou no primeiro confinamento e fazia um pão em casa. Depois há padarias também que continuam a produzir, ainda não têm espaço físico, mas para lá caminham, como a FAF, que é uma padaria que eu gosto muito. E agora, sei lá, por exemplo, aqueles restaurantes que estavas a dizer que possam ter adaptado o conceito, o Mito, do chefe Pedro Braga, que também é um restaurante do qual eu sou cliente e gosto muito, adaptou agora neste segundo confinamento. Eles tinham um conceito de comida de partilha, comida para amigos, e como a partilha e os amigos nesta fase são um bocadinho complicados, o Pedro adaptou o conceito e fez como ele diz, uma pausa no conceito do Mito e criou uma hamburgueria. Ou seja, ele faz o pão, faz a produção do pão, faz os hambúrgueres, as combinações todas, pronto, e transformou o espaço e a carta que tinha numa coisa mais amiga, entre aspas, dos takeaways, da comida em casa. Agora, nesta altura, já podendo ir para jardins, etc., pegar num
Também
hambúrguer
ajuda.
com jardim. Portanto, eu acho que sim, eu acho que adaptar E também aconteceu muito, eu acho que se sentiu muito a união entre os restaurantes e os chefes. Uns vão cozinhar aos restaurantes dos outros, faz assim umas parcerias giras, porque nós clientes precisamos dessas novidades também para nos aguçar o apetite para quando as portas estiverem todas abertas. E eles precisam também de se entreter, de continuar a ser criativos.
E a inspirarem-se.
E a inspirarem-se, claro.
Vamos falar então agora um bocadinho do teu projeto. Tu criaste uma página no Instagram, pelo menos é para já é a parte mais visível, não é?
Sim.
Que se chama, queres dizer-nos?
Chama-se Trufas de Cebolada.
E conta-nos como é que surgiu esse projeto e quais são os planos para ele.
Então, eu em setembro, outubro, fiz um curso de escrita gastronómica com o Ricardo Fellner, aqui no Porto.
Uhum.
O Ricardo foi meu diretor na Time Out, é uma pessoa que eu respeito muito e que acho que é uma grande referência dentro da comida. E ele deu um curso aqui no Porto, já tinha dado em Lisboa há uns anos, de escrita criativa para gastronomia. Pronto, nesse curso, eu acho sim, era a única jornalista, ou seja, havia pessoas de várias áreas, era a única jornalista a exercer na altura, não estava no Time Out, mas havia pessoas de várias áreas, sendo que o gosto comum era a comida. Pronto, e foi uma coisa muito gira, foram algumas semanas de exercícios de escrita, de visitas a restaurantes, a mercados, cozinhar com chefes, foi uma coisa muito dinâmica e muito gira. E eu fiz lá um grande amigo, que não tem nada a ver com esta área, que é engenheiro. E sempre...
Que não conhecias.
Não
conheceste-o no curso.
Conheci-o no curso. Foi a comida que... A comida une muitas pessoas. E lá está, quando tens um gosto comum tão grande. E eu sentia muito, muitas vezes, as pessoas... Ele queria muito também entrar um bocadinho no ramo da gastronomia. Eu sentia que as pessoas me perguntavam muitas vezes... Ah, as pessoas diziam-me que tinhas que criar uma página porque, sei lá, tu é que sabes onde é que se come isto, tu é que sabes onde é que se come aquilo, e às vezes, sei lá, uma pessoa vai ao teu Instagram, mas depois fizeste um story e aquilo perdeu-se, já não sei onde é que é. Pronto, e eu fiquei com aquele bichinho, ele também tinha, pronto, conversamos e decidimos criar a página. Não queríamos criar um blog, queríamos uma coisa de Instagram mais imediata, mais de imagem, somos nós que fazemos as fotografias todas. Lá está, não são fotografias como as tuas.
Obrigada.
Fotografias de telefone, assim, mas é uma coisa mais que nós queremos que seja assim mais
instantâneo e mais próximo.
Real e mais próximo, exato. E pronto, e então tentamos organizar assim a coisa de uma forma de incluir pessoas que sejam chefes, empresários ou assim ligadas à gastronomia na cidade. Fazer assim umas poucas perguntinhas, porque também no Instagram nós achamos, tanto eu como ele, que demasiado texto, demasiada informação é muito cansativo. Temos novidades, ou seja, de sítios que já existem, mas que lançam coisas novas e que nós vamos apanhando nos sítios que seguimos e etc. Temos marcas que vão surgindo também, lá está, agora nestes confinamentos há muita gente que se lembra de arregaçar as mangas e começar a fazer coisas. Pronto, e usamos essa página como uma plataforma para dar a conhecer às pessoas algumas das coisas que se vão passando por aqui pelo Porto, sempre ligadas à comida.
E o nome é para dizer que é muito abrangente, desde o restaurante estrelado à Tasca?
É à Tasca, exatamente. Sim, nós queríamos uma coisa que fosse, que não deixasse ninguém de fora. Ou seja, nós escolhemos, as nossas escolhas são coisas que. Coisas e pessoas e espaços que nos dizem alguma coisa, que nós achamos que são bons, que gostamos, que têm alguma coisa a dizer,
que merecem ser divulgados.
Merecem estar aqui, mas não queríamos ser só restaurantes tradicionais, nem queríamos ser só fine dinings, ou seja, queríamos que coubesse tudo ali desde que fosse bom. E lembramos do Trufas de Cebolada para, lá está, para rematar. O luxo e a tasca, não é? Tudo no meio cabe tudo, desde que seja bom.
E mas para além da página de Instagram, tem planos para dinamizar esse projeto de outra forma?
Não, nós queríamos que a longo prazo conseguíssemos fazer fazer alguma coisa maior, ainda não falada, porque entretanto também, como eu estou grávida, vou ter ali uma pausa. Mas é uma coisa que é um projeto que nós queremos que cresça, sim.
Neste momento, na tua lista de coisas para provar ou de restaurantes para conhecer, claro que neste momento ainda está tudo muito parado, mas o que é que está na tua lista que tu gostavas de conhecer e que ainda não foste, não só no Porto, mas também fora?
Olha, alguns restaurantes em Lisboa que eu gostava muito de ir, estou à espera de ter assim, talvez uma semana ou duas, se calhar preciso desse tempo todo,
então.
Para conhecer, sei lá, eu gostava muito de ir à Praia no Parque, gostava muito de ir a alguns restaurantes alentejanos, também que se falou no curso, nós no curso que fizemos com o Ricardo, uma das coisas que falamos, como havia pessoas de várias áreas e que trabalham em diferentes cidades, era criarmos um mapa com esses restaurantes.
Tipo um roteiro?
Um roteiro para irmos todos um dia em grupo, pronto, quando essas coisas voltarem a ser todas possíveis. Aqui no Porto, é assim, obviamente que eu agora, durante o tempo que estive na Time Out, eu fui conhecendo os restaurantes todos que existiam, ou quase todos, ou pelo menos a grande maioria deles. Há sítios onde eu quero muito voltar ao Fava Tonka, que é um restaurante que eu gosto muito. Quero
Toda,
muito.
Não, não imaginas a quantidade de pessoas que já falou no Fava Tonka neste podcast. É? Sim. E é muito bom, de facto. Já, já, já. É muito bom.
Eu gosto muito. Gosto muito da cozinha do Nuno, é muito criativo. Adoro as sobremesas que ele faz, eu sou doida por doces. E ele faz coisas muito giras. Eu
acho,
gosto
que
muito.
Acho que ele é um mestre do sabor. Acho que.
É mesmo.
Que. Porque já uma vez fui a um. Fui ao Antico, é assim, não é? E não sei o que é que me deu, porque eu não sou vegetariana, mas decidi, e normalmente quando eu vou com o meu marido assim ao restaurante mais XPTO, tentamos comer coisas diferentes para podermos, não é, provar, e deu-me para escolher o menu vegetariano, e depois comparando, e é um restaurante estrelado, não é, mas de facto a especialidade não é, não são os pratos vegetarianos. E em termos de sabor, não tinha nada, não tem nada a ver comparando com o Fava Tonka.
Não tem, lá está, além de ser um mestre de sabor, como dizes, eu concordo, é muito criativo e faz assim combinações muito pouco óbvias. Eu acho que também, durante este tempo todo de trabalho ligado à restauração, se calhar o que eu procuro já é, obviamente, que quem me dá, por exemplo, um arroz de cabidela, dá-me tudo. É um dos sítios onde eu quero ir, é a Casa Ventura em Amarante, já lá fui, em Telões. Quero muito voltar, estive lá este verão. Melhor cabidela que eu comi na vida, aconselho muito toda a
apontem,
gente.
Apontem, quem está a ouvir.
Aconselho muito, é maravilhoso. Há muitos chefes aqui do Porto e não só, que têm esse sítio também como referência. É um restaurante muito tradicional, mas onde se come a sério. E come-se muito bem. E há um dos sítios onde eu quero muito voltar quando puder, quando isto reabrir. Claro que eu adoro comida tradicional e adoro bons clássicos, mas se calhar já o que eu procuro hoje em dia, se calhar sejam coisas que me surpreendam mais, não só, não precisam de ser extremamente criativas, mas lá está, nessa parte do sabor, e combinações pouco prováveis, ou pegar, sei lá, como o Nuno, voltando a falar do Nuno, ele tinha há uns tempos, acho que no verão, uma sobremesa lá no Fava de um gelado de pão. Mas era incrível, e tu se calhar pensas que isso não vai funcionar ou que não tem grande sabor, e era espetacular, porque lá está, sabendo, é muito fácil criar as tais camadas de sabor que toda a gente fala e que muita gente não sabe o quê.
Sim.
De facto, provando determinados pratos, tu percebes o que é isso das camadas de sabor e de um prato que desperta coisas. E eu, se calhar, hoje em dia já procuro mais isso na comida.
E lá fora, se pudesses partir amanhã, para onde é que tu gostavas de ir para comer ou para conhecer alguma cozinha específica, um chefe? Tens alguma lista?
Não tenho uma lista escrita, mas eu todas as minhas viagens, seja para ir onde for, eu faço sempre a minha pesquisa gastronómica. O que eu gostava muito de voltar era a Marrakech. Não fui a todos os sítios onde queria, mas lá está, mais uma vez a história do sabor. As especiarias, os cheiros, os mercados, aquilo entusiasma-me muito. Gostava muito de ir à Turquia, nunca fui. Gostava muito de ir à Turquia também, lá está, aproxima-se nesse aspecto dos sabores mais fortes, dos pratos mais originais. E depois, olha, não me importava nada de ir assim 2 semanas para Paris comer croissants. E bom manteiga e bom queijo, não me importava nada.
Olha, falaste aí nos mercados. Alguma vez a Time Out pensou em criar um mercado no Porto como o mercado da Ribeira?
Sim, havia projetos.
Chegou a haver o projeto?
Para a Time Out, lá está, eu nesta fase não sei como é que as coisas estão, okay. Mas havia o projeto do...
E achas
do
que...
Market vir para o Porto também.
É uma ideia muito, muito gira. Estamos aqui numa conversa muito boa, não é? Comida é sempre um bom pretexto para conversarmos. Mas agora, voltando um bocadinho à escrita, consegues partilhar connosco, porque muita gente que nos ouve é criador de conteúdos, é food blogger, partilhar connosco algumas regras ou boas práticas da escrita de gastronomia? Assim,
uma escrita para Instagram ou para a internet?
Sim, vamos colocar no digital para um blog, sim.
Pronto, eu acho que assim, eu acho que o exercício é pensar sempre como leitor. Eu estando a ler, o que é que eu gostava de ler? O que é que eu gostava de saber sobre este prato ou sobre este restaurante? Obviamente, a parte de imagem ajuda sempre. Ter uma boa fotografia a ilustrar um texto é fundamental. Eu dizia muitas vezes que o meu trabalho na Time Out, eu podia escrever um texto muito bom, mas a foto que acompanhava, se fosse muito boa, lá está, era ali um equilíbrio entre, porque um texto sem foto, principalmente a falar de comida, não tem a
parece
mesma força,
que falta,
né?
Qualquer coisa.
Não tem a mesma força, e as pessoas depois, ainda para mais, eu acho que quando são pratos, acontecia-me algumas vezes, quando eram pratos que eu gostava muito, apesar de lá estar dessa parte jornalística, não sou ter que separar as opiniões, a Time Out tinha e tem um registro mais leve, mais descontraído, mais informal, que nos permitia escrever de uma forma mais próxima. E eu lembro-me de, em alguns casos, se há algum prato que me tenha marcado especialmente, eu descrevia muito, e depois, se tu não tens isso com uma imagem a acompanhar, é difícil imaginar como é que aquilo é na realidade. Pronto, a nível de escrita, eu acho que lá está, o ser descritivo, o ser claro, é muito importante como leitor tu saberes onde é que o restaurante é, quanto é que se paga, o que é que se come. Esse tipo de coisas que se calhar podem ser mais chatas e menos, embelezar menos um texto, são essenciais, porque sem essa informação tu ficas a saber o mesmo, não é? Não, como cliente, se tu quiseres ir lá amanhã, não fazes ideia se vais pagar com uma nota de 20 euros ou se vais ter que buscar o cartão de crédito, não é? Portanto, essas partes eu acho que são fundamentais, é mais o lado noticioso, por assim dizer, o lado informativo. Depois eu acho que há um bocadinho, lá está, a importância de provar, toca nisto, de tu provares 4 pratos. E um deles ter, ou tem uma história, ou despertou-te qualquer coisa, ou eu lembro-me de escrever algumas vezes sobre pratos que eu provava e que me faziam lembrar um cozinhado da minha avó, ou uma ceia de Natal, ou... E nós temos, provei uma alteria de uma cozinheira que é a Sara, que faz uma alteria maravilhosa.
E onde é que a podemos comer?
Ela não tem, ela faz para entregar.
Ah.
Já se eu encontro aqui. E a alteria, Sara Oliveira. E a alteria dela é muito mole,
Líquida.
muito líquida, muito laranjinha, uns ovos
Ah, é uma
maravilhosos.
alteria de ovos.
É, é.
Eu esta semana partilhei uma que é uma receita do século XVIII.
Eu vi. Do livro da Guida, não é?
Sim.
E eu provei a alteria da Sara e as lágrimas vieram aos olhos porque começou a alteria da minha avó, que já cá não está.
Que
E fazia
giro.
uma alteria deliciosa, também assim muito líquida, mas que sabia aquela. Sabes quando provas alguma coisa e o sabor... Eu tenho a receita da alteria da minha avó, desde que ela morreu, eu já tentei fazer várias vezes, nunca fica igual. Uhum. A coisa da mão, sabe? A importância
sim.
da mão. E eu provei, e aquela alteria emocionou muito.
E despertou isso.
E despertou essa memória. E isso, por exemplo, se eu fiz um post no meu Instagram na altura, mas teria começado por aí o texto, por exemplo.
Uhum.
Quer dizer, um prato que te desperta memórias dessa forma. Porque depois isto hoje em dia também era aquilo que eu cá estava a falar das camadas de sabor, dos pratos que despertam memórias, dos conceitos, tudo isso hoje em dia já são coisas que toda a gente diz, mas que nem sempre é real, nem sempre acontece, não é? Porque depois provas um prato e as memórias é uma coisa super pessoal, não é? Uma memória que eu tenho não é uma memória que tu vais ter.
Uhum.
Portanto, isso aí depende mesmo de cada pessoa e eu acho que aí é parte importante de tu dares a conhecer um restaurante ou dares a conhecer um prato. É falares, não é? Já que és tu a escrever, tens essa liberdade para falar na primeira pessoa e para dizer o que é que te chamou a atenção, o que é que te prendeu naquele prato. Então eu acho que provar é fundamental, encontrar o fator diferenciador daquele prato, ou seja, o que é que te faz escolher o prato A e não o prato B, ou porque é que tu estás a aconselhar ao teu leitor escolher aquele prato e não o outro. E acho que também há um bocadinho o feeling, é aquilo que os pratos te despertam, não é?
No fundo, tentar ser genuíno, né, nessa escrita.
Mais genuíno possível, sim, claro.
Uhum. E
a
quando...
comida, a comida não mente,
uhum.
É o que é, e é muito fácil, não precisas de ser especializada em comida para perceber se um prato tem alma ou se não tem.
Uhum.
Portanto, acho que a partir daí é muito fácil.
E quando no... numa dessas vezes que ias conhecer um restaurante, quando as coisas não corriam tão bem, isso causa uma certa angústia, não é? No momento, não sei se podes decidir não fazer a matéria, não fazer a reportagem, não escrever.
Nunca me aconteceu eu marcar um sítio e ser tão péssimo que eu achava que não podia entrar, não.
Uhum.
Aconteceu, obviamente, lá está, eu nunca provava só um prato, como
uhum.
fazíamos várias fotografias, acabava por provar 4 ou 5. Houve pratos fracos, mas que depois, se calhar, ao lado tinham um muito bom e que eu percebi uhum. que pronto, alguma coisa que não correu bem. E aí, se eu sentisse essa vontade com os donos dos restaurantes, ou muitas vezes eles perguntavam, nós estamos a abrir, o que é que uhum. acha? E eu dizia a minha opinião, e quando eu achava que os pratos não acrescentavam nada, ou que eram fraquinhos, também dizia.
Uhum.
Mas também era aquilo que estava a dizer há bocado, não é? É importante, se eles me pedem a opinião é porque acham que ela vai valer alguma coisa.
Uhum.
E se depois vão, se estão a preparar para abrir ao público, e o público que hoje em dia, não é? Todas as plataformas de crítica.
Sim, podem dar a opinião, não é?
E assim também já iam com essa preparação, pelo menos com uma opinião de alguém que trabalhava na altura com comida e que os podia ajudar a direcionar um bocadinho aquilo que eles estavam uhum. a fazer.
Essas críticas, e foi uma das coisas que também falei na entrevista com o Rafael, é que muitas vezes são ingratas porque a comida é uma coisa muito, muito que varia muito de dia para... Mesmo que os cozinheiros e os chefes sejam super metódicos e esteja tudo super estruturado, e as receitas e os pesos, e eu acho que nunca sai exatamente igual. E as Exato. Pessoas também são todas muito diferentes, não é? E muitas vezes uma má experiência não quer dizer que o restaurante não seja bom, não é? Mas depois fica lá aquela... É difícil, por exemplo, quando me pedem assim, ai, mas diz-me um restaurante, ou é sempre um bocadinho... Se eu só fui lá uma vez...
Uhum. É um risco.
Temos que relativizar um bocadinho, não é?
Não, isso acontece, lá está. As críticas são isso. Eu obviamente, por motivos profissionais, também não as fazia publicamente. Mas cheguei a ler muitas, e nomeadamente sobre restaurantes que eu frequento e que gosto e que sei como é que funciona. Obviamente. E depois aqui já não se mete a questão do gosto, de ter gostado do prato ou não. É o ser ingrato. É um dia que corre mal... Ou um dia em que o restaurante tem imensa gente e aquilo atrasa um bocado. Eu acho que as pessoas têm que ter um bocadinho de flexibilidade também nesse aspecto, não é?
Uhum.
Porque eu acho que muitas vezes as pessoas acham que no restaurante, chegando, aquilo tem que estar tudo impecável porque estão a pagar, mas não é o único sítio onde as pessoas pagam serviços e dos outros sítios não reclamam tanto. Pronto, eu acho que hoje em dia há imensas plataformas onde podes, mesmo através do Instagram, né? Onde tu podes criticar gratuitamente, e isso é internet, não é, hoje em dia. Mas isso também não é muito... Não, acaba por ser ingrato, como tu dizias, porque às vezes as críticas não são de todo construtivas, às vezes as pessoas não dizem nada na altura e depois vão para a internet escrever. São bastante antipáticas e mal educadas muitas vezes, portanto, obviamente, depois isso fica ali guardado, não é? Nas plataformas e para clientes seguintes, e há muita gente, não é? E tu também deves saber que antes de ir a um restaurante vai ver as críticas e muita gente começa a ver as más, ou só vê as más. Pronto, isso pode impedir uma pessoa de ir a um restaurante quando tu também não sabes se a pessoa que fez a crítica também podia estar mal disposta, podia não perceber nada do que estava a dizer.
Sim.
Portanto, é claro que é muito ingrato. Muitas vezes podem ter razão, claro que sim. Mas muitas outras não têm.
Há bocado estavas a falar de teres experimentado a receita da tua avó e das tuas idas ao supermercado, ou seja, tu gostas de cozinhar?
Eu gosto de cozinhar.
Sim.
Mas gosto mais de comer.
E o que é que. Qual é o prato, o teu prato de assinatura?
Ai, não, eu não tenho um prato assim. Eu gosto muito. Há quem diga que as pessoas gostam de cozinhar aquilo que gostam de comer. Eu não sei se é bem assim, mas eu adoro comer doces e é o que eu gosto mais de cozinhar. Eu sou muito gulosa, sempre fui também. E lá está, aquilo que eu estava a dizer, gostar mais de comer do que de cozinhar. Para mim, cozinhar funciona um bocadinho como ir ao supermercado. É o momento que eu tenho para mim, para estar a fazer as minhas coisinhas, a pensar na vida, ir juntando os ingredientes, a ver uns livros de receitas, pronto. E nos doces, supostamente, não se deve aldrabar muito. Mas eu invento um bocadinho. Não é pôr quantidades a olho, mas o
Fazer
chocolate
algumas
A,
alterações.
o chocolate B, põe nos frutos secos, faça ali umas brincadeiras. Não tenho, se calhar, tanto tempo como queria para cozinhar e também eu não gosto de cozinhar todos os dias. Eu gosto de cozinhar quando me apetece. Obviamente tudo o que é por
Sabes que
obrigação.
agora isso vai mudar.
Sim, eu sei. Sempre as sopas. Mas o cozinhar quando me apetece, porque é tal coisa da inspiração, não é? Estás no mood de ir para a cozinha e fazer um prato, quando é forçada a coisa se calhar não corre tão bem. Mas faço um bom caril, lá está, voltando às especiarias, gosto muito de comprar especiarias, fazer as próprias misturas. Invento ali um bocado, sei lá, faço o caril de frango que eu faço. Num dia pode ser um caril de frango, no outro dia pode ter ananás, no outro dia pode ter maçã, pode ter amendoins. Eu vou assim conforme os
O
meus
momento.
apetites. Sim, mas gosto muito de, lá está, dessas brincadeiras com sabores, com aromas. Gosto muito de ervas aromáticas, gosto muito de. Faço uma mousse de chocolate boa. O que é que eu faço mais assim de bom? Faço assim uns bolinhos também, lá está, dos livros de receitas da minha avó que ficaram para mim. A minha avó era brasileira. E portanto, tudo o que é leite condensado, coco e essas coisas eu também gosto muito. E também cozinho quando faço as coisas dela. Gosto de comida que me saiba a casa, sabe? Não necessariamente a casa por ter alguma memória de infância que remeta, mas a casa há conforto, a comida que te abraça, sabes, que te acrescenta alguma coisa. Gosto muito de pratos asiáticos como ramens e sopas tailandesas, porque lá está, tem esse conforto todo inerente. E outra coisa que eu adoro, que lá está em casa se calhar não tanto, mas muito na rua, é comer com as mãos. Adoro. Uma das melhores coisas que me podem dar, e aí também entra outro dos meus grandes amores, que é comer ao balcão, um prego em pão e um fino, para mim, pronto. É uma das melhores coleções do mundo.
Sim. E se viesse cá um amigo teu estrangeiro, era esse tipo de e o tivesses que levar a jantar, sem ser em tua casa, levavas assim a um sítio descontraído, comer pregos ou uma francesinha.
Só tinha direito a uma?
Não, a duas, vá. Uma mais informal e outra mais.
Okay. Uma delas seria ir ao Gazela comer um cachorrinho, ou ir ao Pontual, que é um desses sítios onde eu adoro comer pregos, na sua almada. Sentar-nos ao balcão e beber uns finos e comer uns pregos, ou uma francesinha. Outro, se calhar, levava ao Escalduna, claro.
Muito bem.
Certo, lá está, vai do mais tradicional ao menos tradicional, mas que eu também.
E sempre ao balcão, não é? Porque no Escalduna. Sim.
Exatamente.
Olha, diz.
Acho que os balcões são sítios muito bons para se comerem.
Sim.
Conversas mais intimamente com quem estás e com a pessoa que te está a servir. E depois lá está, coisas de aprender e de
descobrir. Sim, como para quem é curiosa, não é? Eu também sou um bocadinho.
É
muito giro. Olha, e por falar em ir jantar fora, hoje imagino que não vais jantar fora, não é? Jantas em casa, já sabes o que é que vais jantar?
Não, não faço a mínima ideia. Eu é assim um
tu
bocado...
decides no momento?
É, mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Não, não planeio, exceto se tiver alguém a jantar aqui, que hoje em dia também já não acontece. Mas caso contrário, é um bocado de apetite.
Às tantas ainda vais mandar vir comida.
Se calhar ainda vou mandar vir comida.
Olha, Teresa, foi um prazer conversar contigo. Desejo-te muitas felicidades agora para esta nova fase da tua vida e também para o teu projeto Trufas de Cebolada, que vou acompanhar, vou continuar a acompanhar. E um beijinho e obrigada por ter estado aqui.
Obrigada, Teresa, um beijinho. Obrigada.
E chegamos ao fim de mais uma entrevista suculenta. Se gostaram, partilhem este episódio com aquele amigo foodie que não se importa de fazer quilómetros para ir comer um prato especial. Agradeço também que avaliem o podcast, é sempre bom saber o vosso feedback. Feedback esse que também podem fazer chegar pelo Instagram do Lumbrando ou pelo e-mail teresa@lumbrando.com. Para a semana, há mais conversa. Até lá, vamos comendo!